Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, cumprimentar nosso controlador dessa casa, doutor Luiz Mil, cumprimentar os vereadores, vereadoras, cumprimentar a Associação de Voluntários, Sileide, Irene, aqui presente, cumprimentar a assessora Marcela e demais pessoas aqui presentes. 14 de fevereiro de 2022, sessão ordinária número 3. Peço ao primeiro secretário, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Vereador Dailurt.
Presente.
Clóvis Brão.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper.
Presente.
Ivone Chilive Guilherme.
Presente.
Joelio Albert.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva. Presente. Rogério Xereda.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Teodoro Hammer.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Manske.
Presente.
Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do município. Mensagem bíblica escolhida pelo vereador Luciano Alves da Silva para a sessão de hoje se encontra em Mateus capítulo 18, versículo 21 a 22, que passa a fazer a leitura.
Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? Sete vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar sete vezes, mas 70 vezes 7.
Convidamos para um momento de silêncio, face ao falecimento do senhor Alfredo Alves, pai do vice-prefeito Florentino Alves, ocorrido dia 12 de fevereiro de 2022. Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 2, realizada no dia 7 de fevereiro de 2022. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. É, um representante da Excelsa, a pedido do vereador Elimar, mas não temos ninguém aqui nesse momento, então vamos seguir os trabalhos. Passamos a palavra para a doutora Cláudia Ivone Curti, que irá se pronunciar sobre os alagamentos ocorridos no município.
Boa tarde a todos. Gostaria de pedir a permissão para tirar minha máscara para ficar mais à vontade, presidente. Cumprimentar a mesa diretora, através do presidente da Câmara, Omar Francisco Tom, a vice-presidente Ivone, o secretário Luciano, os vereadores. Hoje venho aqui, na presença da Câmara Municipal, eu não venho apontar a ninguém, não venho condenar ninguém, não venho com cunho político nenhum, porque não é da minha índole isso. Eu venho como uma cidadã santamariense, venho como uma contribuinte individual e venho como empresária do ramo da advocacia, e colocar uma situação para vocês, que é sobre o alagamento da rua Hermann Mirtink. Infelizmente, vários anos, inúmeros anos que eu me encontro instalada naquela rua, quando chove, pode ter um temporalzinho de nada, como se diz, e, infelizmente, a gente sempre tem aquela situação do alagamento lá. Lá tem 3 bueiros. Os 3 bueiros não comportam mais a água que vem aqui da cooperativa e do hospital. Nessa última sexta-feira, as imagens que andam nas redes sociais, inclusive a enxurrada de água, onde só tem um bueiro aqui na frente da Câmara, ele não comporta atender toda a água que vem correndo para baixo e deságua tudo na frente do fórum e na rua Hermann Mirtink. Infelizmente, muitos falam que é culpa da prefeitura, que é culpa da população que constrói na beira do rio. Eu acho que cada um tem um pouquinho de culpa, sim. Mas a gente precisa solucionar o problema. Então, não adianta apontar defeito aqui, defeito lá. Santa Maria de Jetibá, gente, cresceu. E os últimos anos está crescendo assustadoramente. A população, cada dia, vem crescendo, crescendo, e também com suas edificações. Parabéns para Santa Maria. O empreendimento é válido. Mas o que ocorre? Eu acho que está faltando a atenção do Poder Executivo com relação a essa rua. Porque todos falaram assim, só inundou aquela rua ali. Então, algum problema tem. Infelizmente, muitos condenaram o secretário de Urbanos, o senhor Lindomar Bege. Eu não venho defender o Lindomar, não, mas eu fui uma que fui na rua, na chuva, abri os bueiros estavam abertos. O problema todo é que tem uma manilha de 20 ou de 30 lá. Eu pergunto a vós, não preciso ser técnica, nem ser engenheira, para dizer se tem como escoar a água. Muitos falaram, o rio está cheio, a água está retornando. Não, eu fui lá, fiz questão de olhar, o rio faltava 1 metro ainda para chegar no limite, aí sim, realmente, a água ia retornar, mas ela estava com muita vazão. Então, assim, o problema é a rede pluvial. E com a construção da cooperativa e aqui em cima, eu não estou condenando a cooperativa, não. Eu estou dizendo que está faltando estrutura pluvial por parte do Poder Executivo. A cooperativa agora está terminando um posto ali em cima. Imagina toda a chuvinha que vier, vai desaguar na rua Hermann Mirtink. E hoje, antigamente, essa rede atendia a rua, mas hoje, infelizmente, já não atende. Olha, dos últimos 10 anos, veio a cooperativa Cicobi, construiu, o Fórum construiu vários empreendimentos na beira da rua, várias edificações, e isso junta água. Aí eu pergunto para vocês, será que três manilhas vão atender essa rodovia? Não vão, essa rua? Não vão. Então, assim, eu providenciei um abaixo-assinado. As pessoas lá que estavam na rua, naquela rua, assinaram. E a gente quer formalizar isso e pedir o apelo dos vereadores, porque o problema é local. Se fosse no município todo, um dilúvio, por exemplo, uma tempestade, tudo bem, mas é toda chuvinha que tem, toda chuva alaga. Ó, de novembro para cá foram 3 situações igual a essa. E cada dia vai se agravando mais. Infelizmente, aí eu vou falar assim, às vezes o político ele quer demonstrar as coisas por cima, aonde todo mundo vê. Mas eu, por cima, digo assim, as construções, edificações, benfeitorias, mas as benfeitorias também estão embaixo da terra, que é o esgoto, o malinhamento, a drenagem. Nada funciona sem a drenagem. E aí está horrível. A caldeira perdeu inúmeros remédios. O laboratório da Gioconda, coitada, foi todo alagado. E um fedor de esgoto sem igual. Toda a rua fedendo. Então, assim, quando chove, eu já nem durmo. E vou falar, eu não estou aqui para dizer que não chove, não. Deus me perdoe, eu não estou condenando Deus, não. Deus é maravilhoso pelo tempo que Ele está concedendo a gente. É sem igual o tempo que está tendo em Santa Maria. Anos que a gente não vivia isso, eu sou agradecida. Mas eu preciso clamar aos vereadores e ao prefeito, porque eu fiz um levantamento, se a prefeitura falar que não tem receita para arcar isso, só a receita corrente líquida dos últimos 12 meses do ano passado deram 170.810.928,71 reais. Olha, eu não acompanho diretamente, fico acompanhando mês a mês, não. Mas os últimos 12 meses deu isso daí. Se a prefeitura não tiver recurso para ajudar um pouquinho, e para o benefício não é só para mim, não. É para todos os moradores da rua Hermann Mirtink e principalmente os comerciantes. Principalmente os comerciantes que precisam lutar para arcar com esse imposto. E lembrando que no mês de dezembro, só de arrecadação teve 18.564.877,77 reais. Então, tem muito dinheiro que pode ser investido. Não quero dizer que seja só para essa obra, não. Mas é o mínimo, é a fatia menor que existe para fazer uma drenagem daqui da Câmara Municipal, onde desce a água da cooperativa, do cemitério. Gente, sexta-feira o cemitério estava aparecendo uma cachoeira, aquelas escadas. Por quê? Não tem drenagem no cemitério. Imagina a hora que enchesse as catatumbas lá, os buracos, a hora que desabasse aquilo tudo para frente. Tudo é possível, porque não tem drenagem. Entendeu? Então, eu vim clamar, eu não vim apontar erro, não vim apontar nada. A única coisa que eu peço, porque isso está virando constância, de mês a mês, até uma chuvinha, e a rua ficar totalmente alagada. As manilhas não comportam o tanto de água que vem. Então, eu peço apelo, através dos vereadores, é um problema local, mas beneficia vários moradores e vários comerciantes. E também peço apelo à Prefeitura Municipal, por meio do secretário urbano e também o secretário de obras. Por favor, olhem pela população que está precisando, tá pedindo socorro. A menininha ali que tem o salão de beleza, sem brincadeira, vocês podem ir lá olhar. 15 centímetros entrou dentro do estabelecimento dela. A Gioconda, coitada, ela foi até expedido um vídeo aí, eu acho que vocês tiveram acesso. Se não tiveram, eu faço a gentileza de passar para os vereadores. Também, o laboratório dela totalmente invadido. O Caldeiras, ele perdeu o remédio das prateleiras de baixo, ele perdeu. Entendeu? Então, assim, se o problema fosse generalizado no município todo, eu até concordaria. Antigamente, a gente tinha esse problema, quando parece que tinha umas pedras que foram pocadas, sei lá, que foram dinamitadas, não sei direito, mas isso foi na época do Eduardo, e graças a Deus ele fez uma boa ação pelo município e conseguiu ter o rio ter mais evasão. Mas só que o problema está sendo local. Volto a dizer, não vim aqui ser politiqueira, não vim aqui falar, apontar dedo de quem que é o problema, eu vim aqui pedir ajuda. Ajuda a todos os vereadores e o prefeito, que solucione esse problema. Porque cada chuvinha que tiver, e graças a Deus, Deus está mandando com muito gosto, vamos ter esse problema, que é um problema local de engenharia. Muito obrigada.
Quero aqui agradecer a presidência do hospital, Delaí, agradecer a tesouraria, a Márcia, agradecer a vice-secretária de Almeides, aqui presente, muito obrigado por estar aqui. Solicito ao secretário da mesa, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a leitura do expediente.
Prefeitura Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo, 26 de janeiro de 2022. Mensagem número 8/2022. Encaminha projeto de lei número 8/2022, que altera a lei municipal número 2193/2019, que cria a comissão de inventário anual de bens patrimoniais de almoxarifado e acervo documental, no artigo 5º, que dispõe sobre a descrição do período de desenvolvimento dos trabalhos. A sua excelência, o senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o projeto de lei ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa tem por objetivo adequar o período de término dos trabalhos a serem desenvolvidos na Comissão de Bens Patrimoniais de Almoxarifado e Acervo Documental. Os documentos devem ser enviados juntamente com as prestações de contas anuais do exercício de 2021, na expectativa da aprovação no mesmo em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do município de Santa Maria de Atibá. Apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores e vereadoras santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Prefeitura Municipal, Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Mensagem número 11/2022. Encaminha projeto de lei número 11/2022, que dispõe sobre a criação da gratificação para os servidores municipais que exercem a função de pregoeiro e para os membros da equipe de apoio do Poder Executivo e da outras providências. A sua excelência, senhor vereador Eumar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadoras. É com elevada estima que submetemos para análise de vossa excelência e dos demais ilustres vereadores e vereadoras dessa Igreja Casa de Leis o presente projeto de lei. O objetivo do envio do presente projeto de lei é criar gratificação para os servidores que atuam na realização das licitações na modalidade pregão, seja eletrônico ou presencial. Sabe-se que após a vigência da Lei Federal número 10.520, de 2002, e com as edições de normas complementares, a modalidade de licitação pregão tornou-se a prática a modalidade predominante, sendo utilizada nos processos de compras e contratações de bens e serviços comuns. Diante disso, faz-se necessário criar a presente gratificação para os servidores que realizem as funções de pregoeiro e para os designados para comporem a equipe de apoio diante do trabalho e da responsabilidade adicional que exerce, proporcionando a estes a devida valorização e a devida remuneração pelos trabalhos realizados. Dessa forma, encaminhamos neste momento o projeto de lei para análise dos excelentíssimos vereadores e vereadoras, contando com a presteza e com a soberana apreciação e aprovação, valendo-nos da oportunidade para reiterar protesto de mais alta estima e consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Prefeitura Municipal Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo, mensagem número 12/2022. Encaminha projeto de lei número 12/2022, que cria o Conselho Municipal de Fiscalização e Acompanhamento do Fundo de Desenvolvimento Municipal, FDM, criado pela Lei Municipal número 1613, de 29 de outubro de 2013, e da outras providências. A sua excelência, o senhor vereador Eumar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadoras. É com elevada estima que submetemos para análise de vossa excelência e dos demais ilustres vereadores e vereadoras dessa Igreja Casa de Leis, o presente projeto de lei. O incluso projeto de lei tem como objetivo atender ao disposto do artigo 8º e no artigo 9º da Lei Complementar Estadual número 712/2013, que exige a prévia existência no município de Conselho de Fiscalização e Acompanhamento para recebimento dos recursos provenientes do Fundo Cidades. Desta feita, com a criação e implementação do referido Conselho, o município se tornará apto a receber os recursos originados do Fundo Cidades, cujos recursos são destinados a áreas de infraestrutura urbana e rural, educação, esporte, turismo, cultura, saúde, segurança, proteção social, agricultura, saneamento básico, habitação de interesse social, meio ambiente, sustentabilidade e mobilidade. Contando com o apoio dessa ilustre Casa Legislativa, a presente iniciativa colhe o ensejo para solicitar, na forma do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jatibá, sua apreciação em regime de urgência, tendo em vista o recente anúncio por parte do Governo do Estado do Espírito Santo, que promete repassar ainda este primeiro semestre valores do Fundo Cidades aos municípios capixabas. Na expectativa da aprovação do mesmo, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, ofício número 377/2022-8. Processos números 2962/2020-1. 2960/2020-1. Classificação. Prestação de contas anual do prefeito. Discriminação complementar. Eumar Francisco Tom, Câmara Municipal, Santa Maria de Jatibá. Exercício 2019. Criação 10/2/2022. Origem. SGS, Secretaria-Geral das Sessões. A sua excelência, sou Eumar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá. Assunto, processo, Tribunal de Contas. Senhor Presidente, parecer prévio. encaminhamos nos termos do artigo 129 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, cópia do parecer prévio do Tribunal de Contas 097-2021, do parecer do Ministério Público de Contas 3282-2021, da Instrução Técnica Conclusiva 3085-2021 e do Relatório Técnico 075-2021, prolatados no processo do Tribunal de Contas número 2962-2020, que trata da prestação de contas anual do exercício de 2019 da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Atibá. Após o julgamento das contas pelo Legislativo Municipal, solicitamos o encaminhamento a esta Corte nos termos do artigo 79 da Lei Complementar Estadual, número 621-2022, artigo 131 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, de cópia do ato de julgamento e da ata da sessão correspondente com a relação nominal dos vereadores presentes e o resultado numérico da votação. Atenciosamente, Odilson Souza Barbosa Júnior, secretário-geral das sessões. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, indicação número 311-2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a realização anual da Feira da Avicultura no município de Santa Maria de Atibá. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, por meio do vereador Joel Albert, conforme artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a realização anual da Feira da Avicultura neste município. Segundo os dados da Pesquisa da Pecuária Municipal, PPM 2020, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o município de Santa Maria de Atibá continua sendo o maior produtor de ovos do país. Santa Maria de Atibá lidera também o ranking dos municípios com maiores valores de produção de produtos de origem animal, com o valor da produção de R$ 1,2 bilhão, tendo como principal produto os ovos de galinha. Dessa forma, para dar mais visibilidade a este importante setor que ocupa lugar de destaque no cenário econômico municipal e estadual e nacional, sugiro que seja realizada anualmente a Feira da Avicultura em nossa cidade. O evento poderá ser um local de encontro de produtores, gestores, empresários, técnicos, fornecedores e demais envolvidos diretamente na cadeia produtiva de aves, oportunizando a realização de novos negócios e de busca de conhecimento técnico para aprimoramento das atividades voltadas à avicultura. Diante do exposto, requer o apoio dos demais colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. E desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 26 de janeiro de 2022, vereador Joélio Albert. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, indicação número 317-2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação do trecho que tem início na ponte na residência do senhor Mário Berg, próxima à pousada Ilha Berge, até a residência do senhor Adilson Otto, numa extensão de aproximadamente 1,4 quilômetro em Córrego do Ouro, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, por meio do vereador Joel Albert, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação do trecho que tem início na ponte da residência do senhor Mário Berge, próximo à pousada Ilha Berge, até a residência do senhor Adilson Otto, numa extensão de aproximadamente 1,4 quilômetro em Córrego do Ouro, neste município. A referida rua ainda não dispõe de pavimentação, o que provoca muitos transtornos na infraestrutura do local, sendo assolados pela poeira e lama, o que dificulta ainda mais a passagem de veículos e pedestres. A solução é fazer a pavimentação, que assegurará melhor a locomoção daqueles que utilizam a via. Portanto, apresenta-se tal medida considerando-se de acordo com as necessidades da população do aludido local e a fim de contribuir com a melhoria da infraestrutura e conforto da população neste município. Desta forma, solicito o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 26 de janeiro de 2022, vereador Joélio Albert. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Indicação número 4/2022, indica ao chefe do Poder Executivo a construção de escadaria com corrimão na rua 24 de junho, em São Luís, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, por meio do vereador Joel Ponte, conforme artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de uma escadaria com corrimão na rua 24 de junho, no local conhecido como Morro do Macaco, em São Luís, neste município. A referida rua encontra-se localizada em um morro íngreme e não possui estrutura adequada para os pedestres, dificultando a subida e a descida dos moradores, principalmente crianças e idosos. A construção de uma escadaria com corrimão, portanto, tem por finalidade melhorar a acessibilidade e proporcionar segurança para aqueles que se deslocam pela rua. Diante do exposto, requerir o apoio dos demais colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requerir também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 4 de fevereiro de 2022, vereador Joel Ponat.
Encaminho os projetos de leis para as comissões permanentes para análise e elaborar os pareceres. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Considerando que foi lido o ofício do Tribunal de Contas que encaminha o parecer prévio da prestação de conta do prefeito municipal referente ao exercício 2019 e considerando a disposto no inciso 1 do artigo 54 da Lei Orgânica Municipal, iremos proceder neste momento o sorteio. Escolha de vereador ou vereadora, que irá elaborar o parecer prévio referente às contas do prefeito municipal exercício 2019. Então, vou sortear um vereador ou vereadora que for sorteado para fazer o relatório das contas do prefeito. Valdemiro Jonas, que vai fazer o relatório das contas do exercício 2019. Encaminho os pareceres para a relator, a sorteado, a seguem também para as comissões de finanças e orçamento, para exarem o parecer. Nós temos um vereador inscrito no pequeno expediente. Convido o primeiro vereador, Erimar Vespa.
Boa tarde a todos. O que me traz esse pequeno expediente, que semana passada, na terça-feira, dois funcionários entraram em contato comigo, funcionários municipais, um contratado e um efetivo, tá? Dizendo que eles não poderiam mais exercer a função deles se eles não tivessem tomado a vacina. Que eles tinham que estar apresentando o cartão de vacina e eles não queriam se vacinar. E o prefeito, né, fez um decreto que se quem não tivesse vacinado não poderia trabalhar na prefeitura. Eu fui me informar, fui no prefeito e fui atrás de advogados. Não sou contra a vacina, tá? Eu preciso de explicar por que que está acontecendo isso, por que que veio ao prefeito trazer ele a esse ponto. O STF criou e aprovou a lei, onde que teria que todo mundo tomar a vacina. Os deputados federais também aprovaram. O presidente da República sancionou, botou em vigor. Alguns governadores acataram, e o nosso governador do Espírito Santo acatou. Se passou pela Câmara dos deputados estaduais, que também aprovaram. O prefeito botou em vigor aqui no município. Eu já pedi o meu assessor para fazer uma PL, um projeto de leis, para que isso passe aqui nessa Câmara, para a gente aprovar ou não, igual aconteceu em Vitória. A Câmara Municipal lá não aprovou. Tudo bem, né? Nós estamos num país democrático. Eu vejo que é muito feio você obrigar uma pessoa a fazer uma coisa. Quer tomar? É um direito seu. O governo federal mandou as vacinas, está aí. Não quer tomar? Arque com as consequências também. Se depois precisar de ir para o hospital, ficar alguém da família entubado e tal. Ó, a vacina estava ali, você que não quis. Mas usar meios, você não pode participar do processo seletivo, porque você não tem o cartão de vacina, que tomou as três doses. Ou você não pode exercer sua função aqui na prefeitura, porque você não tomou. Então você está, de uma certa maneira, obrigando a pessoa a fazer alguma coisa. Então nós, como os representantes do povo, eu acho que isso tinha que sim passar por essa Câmara, tá? Então, ver quem aprova e quem não desaprova, porque, querendo ou não, cadê a democracia? Nós somos um país democrático, nós não precisamos obrigar. E é uma certa forma que está chantageando a pessoa a tomar essa vacina. Tá? Então, essa é a minha visão. Não sou contra a vacina, mas não acho que tem que se obrigar o cidadão a tomar. Meu muito obrigado.
Agradecer a presença do Adriano, agradecer a presença do Alice Patrick. Tem muito tempo que você não vem aqui na sessão, mas é porque você fez uma cirurgia e está aqui novamente, tá? Da vigilância. Nós temos 8 vereadores inscritos no grande expediente. Convido a primeira vereadora, Selene Jastro.
Cumprimento o presidente, o Mário Francisco Tom. Cumprimento também todos os meus colegas vereadores, minha colega vereadora. Também cumprimento aqui todos que se encontram aqui neste plenário, os ouvintes da Rádio Pomerana, os internautas. Eu queria colocar uma coisa aqui que sexta-feira me deixou um pouco chateada quando eu vi uma reportagem que aquele ônibus que veio aqui em nosso município sobre atendimento à mulher, a não violência à mulher. É porque eu acho que nós, que somos da Câmara, somos representantes, ou também alguém da assistência social poderia ter vindo aqui nessa Casa de Leis e ter divulgado esse trabalho, esse ônibus está vindo aqui. A gente sabe que em nosso município a gente tem tanta violência contra as mulheres. Essas mulheres poderiam ter ido. Nem eu não sabia, ainda mais, né? Nem eu não fui convidada, nem eu não recebi um convite. Eu fiquei sabendo depois que já tinha vindo. A Ivone, acho que por sorte, talvez estava aqui no centro, ficou sabendo, mas eu não fiquei sabendo. Então, assim, eu fiquei indignada. Né? A gente é representante aqui em nosso município, e esse trabalho deveria ter sido divulgado, e a nossa Casa de Leis aqui está em aberto, está de portas abertas. Com certeza o presidente não iria, se ela na sexta-feira não tivesse divulgado, né? Se inscrito, mas se ela tivesse vindo aqui na segunda-feira, alguém poderia ter avisado aqui. Ou, se não sabia ainda na segunda-feira se esse ônibus viria aqui no nosso município, mas que tivesse se usado as redes sociais para estar fazendo essa propaganda desse ônibus, né? Desse trabalho. Né? Eu acho que. Né? Então, eu fiquei assim, um pouco indignado com essa.
Me permite a parte, vereadora Selene? Eu estive em uma reunião aqui com a delegada e a investigadora, estiveram aqui no meu gabinete, depois que a Ivone esteve lá com eles, eles vieram aqui, mas eles foram, assim, vieram de Itaguaçu e vieram aqui muito rápido, mas eles vão fazer novamente, eles vão estar aqui na Câmara convidando a população, eles vêm para convidar e aí vão estar lá aqui, vão fazer em vários lugares no nosso município. Então, eu quero deixar aqui esclarecido isso, porque foi uma coisa muito rápida, porque eles vinham de Itaguaçu, e aí eles resolveram fazer também em Santa Maria. Muito obrigado pela parte.
Você me permite a parte?
Sim.
Também foi por acaso, né, como a senhora disse, foi por acaso que eu vim de manhã ficar no gabinete a trabalho e vi o movimento, e também estava justo no gabinete quando o Vespinha também estava lá, e a gente acabou participando da reunião por acaso, ninguém foi convidado. Concordo plenamente com a sua palavra, porque por uma causa tão nobre no nosso município, a gente precisa mais envolvimento da Secretaria da Ação Social. Não sei por quais motivos, também falaram que vão voltar, mas é uma ação tão grande, que envolve tantas pessoas importantes, que estão talvez deixando a desejar um dia, poderiam estar fazendo outras coisas nesse dia, resolvendo outras situações, que tem muitas pessoas empregadas ali, que poderiam estar atendendo nossos locais, como o presidente disse, indo nos locais. Mesmo que as mulheres talvez nem vão naquele ônibus, mas vão seguir, vão se encontrar em outro momento, em outro local no município. Obrigada.
Então, a gente, né, deixa... espero que na próxima vez, né, se eles vierem, e que seja bem divulgado esse trabalho, porque é um trabalho que a gente já está esperando em nosso município há muito tempo, né? Então, assim, também a gente espera que esses trabalhos sejam divulgados, mesmo que eles viessem de última hora, talvez na quinta-feira, já sabia, poderia ter se soltado uma nota, né, nas comunicações, porque tudo se está postando. Então, assim, hoje em dia, a gente tem um meio de comunicação de poucas horas, o município fica sabendo. Então, só deveria ter sido divulgado. É só essa a minha questão. Também queria colocar aqui que hoje, pela manhã, eu estive reunido lá com o secretário de Educação sobre o nosso transporte, né, escolar. Fomos informados, e o Zonga já estava até lá também, aí a gente, eu e o Zonga, a gente aproveitou, mas o assessor dele teve reunido lá com o Dário, depois também o Inoc estava presente, como está em andamento o nosso processo, né, de licitação não deu certo, né, já foi divulgado, já foi falado, infelizmente, mas que está se fazendo agora um contrato emergencial. Queria-se fazer esse contrato emergencial para 180 dias, mas a empresa não está querendo fazer por 180 dias, falou que queria só fazer para 90 dias, então ainda estava assim, em negociação para chegar num bom senso, num acordo, mas o Enoque assim, falou que, se Deus quiser, quarta-feira que vem, a gente vai estar com esse transporte escolar funcionando. Então, assim, a gente espera que dê tudo certo, que esses alunos que dependem desse transporte escolar possam estar usando, possam estar indo para aula. Coitado, eles já ficaram 2 anos, né, quase sem poder frequentar as aulas, e agora ainda estão precisando de esperar um pouco mais para poder estar indo para as suas escolas, estar participando pessoalmente. Mas a gente sabe que as burocracias acontecem numa prefeitura, às vezes tem um contratempo de alguma coisa que não der certo, mas eu tenho certeza que eles estão se empenhando, que eles estão fazendo de tudo para poder voltar ao transporte quarta-feira. E também quero agradecer ao Inoc por ter atendido o meu pedido, quando eu falei que a escola de Rio Posmoser precisava de... a gente tinha muitos alunos que... queriam, que tinham procurado as escolas, que não tinham conseguido vagas, e assim também foi feito todo o trabalho, correndo atrás, conseguiu-se alugar um ponto para poder abrir 3 salas, né, extras, que a gente já tem na creche, né, CMEI, Rayane Berger. Então, assim, a comunidade de Rio Posmoser agradece. Eu também agradeço que o Inóquio, né, e junto com a nossa diretora lá, Irinete, se empenharam, correram atrás, que já se iniciou as aulas hoje lá, essas 3 turmas novas. E assim a gente espera agora também, né, que se faça essa ampliação do prédio da sede própria agora lá em Rio Posmoser, para poder também não precisar de depender das crianças sair. A gente agradece, né, o pessoal da Igreja Batista, que tinha lá umas salas, né, que se disporam até por um salário bem razoável, ceder aquele espaço para poder, então, essas crianças iniciarem as aulas. E assim a gente espera agora que se faça essa ampliação da creche lá, para eles terem as suas sedes e não precisar de sair da sua escolinha. E também sobre o transporte, me foi pedido ano passado, lá no Rio Parasita, lá na escola do Franz Schneider, numa região lá que não tinha transporte escolar, e voltando o transporte agora, aquela localidade também já vai ter o seu transporte incluído para aquelas crianças que precisavam caminhar, quase 3 quilômetros a pé, que vão ter o seu transporte escolar também este ano. Meu muito obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Joel Ponat.
Cumprimento o presidente dessa Casa de Leis, a mesa diretora, os demais vereadores, as vereadoras. Quero cumprimentar aqui o Alus Patrick, meu amigo, tricolor, está se recuperando, fez a cirurgia, e que Deus te abençoe, que melhore, e logo, logo você está aí jogando bola com nós. Cumprimento também a minha amiga Imeide Bege, tenho um grande apreço por você, sempre, né, os demais aqui, a presidenta aqui do hospital, cumprimento os demais funcionários e as pessoas aqui no plenário. Quero aqui rapidamente justificar sobre a questão de um projeto que estava aqui nessa casa e foi devolvido para a Câmara, para a Prefeitura, onde a doutora Rosa pediu uma justificativa daquele projeto dos motoristas receber uma gratificação que trabalham à frente da Covid, os motoristas da ambulância. Então o prefeito sugeriu, né, e vai dar uma gratificação de R$250. E a doutora Rosa sugeriu por que não então pagava insalubridade 40%, mas tinha uma certa burocracia ali, por questão de algumas leis, então o prefeito resolveu, junto com o César, que vão pagar os R$250. Só que esse projeto ficou pronto na sexta-feira, e infelizmente o nosso prefeito hoje precisou se dirigir à Grande Vitória, ele não conseguiu voltar para então assinar para que ela viesse aqui e para ser lida. Então ela vai ser lida na próxima sessão, assim eu acredito. Sobre as chuvas, eu quero dizer também, choveu muito, choveu além do que a gente é acostumado. Eu sei que essa rua aqui é problemática, e outra coisa, nós temos muitos calçamentos, se a gente analisar, desde aqui de cima, da terceira idade, lá da cooperativa, e esse pátio aqui da cooperativa, estacionamento, isso antigamente era, né, terra, era mato, e né, hoje em dia não, hoje em dia é tudo concreto. Muitas vezes eu falo igual São Paulo, lá chove muito, não chove nem tanto, mas é uma baixada cheia de concreto, a água vai para onde? Não tem para onde ir, mesma coisa em Vila Rubim. Se essa água que caiu aqui sexta-feira, pelo que parece que choveu 75 milímetros em 40, 50 minutos, isso o Vila Rubim todo estava embaixo d'água. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência também. Eu sei que falta talvez alguma drenagem que pode melhorar, mas tem drenagem também sim. Mas quando vem uma chuva mais apertada, claro que nós vamos trabalhar isso junto com o prefeito. Eu agradeço a fala da doutora Cláudia aqui. E nós estávamos até o Rogério Schroeder, hoje nós estávamos falando sobre isso logo, hoje cedo, para a gente conversar com o prefeito e eles fazerem um projeto para ver se o que dá para melhorar. O que dá para melhorar, dá. Quero agradecer a fala aqui da minha colega, amiga, vereadora Selene, né, que acho que a polícia que teve aqui deve falar assim, ó, Santa Maria de Jetibá, nós não tem problema nenhum, porque eu acho que ninguém não procurou, porque ninguém não sabia. Infelizmente, eu passei lá e uma pessoa me perguntou, Joel, isso é para quê? Eu falei, infelizmente, eu não sei. Eu tenho que me procurar saber. Então, ninguém não ficou sabendo que essa polícia ia se instalar aqui. Infelizmente, eu acho que podia ter divulgado, inclusive, vim uma semana antes se escrever que eu pedi um vereador para falar sobre isso. Eu não sei o porquê que isso não foi divulgado, e é um projeto muito bem, e a gente precisa, né, que isso seja divulgado, e que as pessoas que realmente precisam de alguma ajuda, né, que a violência, as coisas acontecem, e muitas vezes não têm acesso. E aqui tinha tudo para eles fazer as queixas e resolver os problemas deles. Sobre a indicação que eu fiz aqui hoje, que foi lida, que hoje que vai ser votada semana que vem, a escadaria lá no Morro do Macaco foi procurada pelas pessoas, pela comunidade de lá, e pediram, eu queria muito que o prefeito atendesse aquela comunidade, que fosse lá, mandasse o Paulo, o secretário, ir lá para olhar. Realmente não tem como uma pessoa subir o morro, descer, com compras, inclusive mulheres, né? Muitas vezes as mulheres gostam de andar de salto, então não tem como uma pessoa andar ali, de maneira, porque é muito bem. Então, eles pediram muito educadamente que fosse feita uma escadaria, e eu acho que isso é viável, isso, né, o município tem receita para isso, e vamos atender aquela comunidade. Não vai atender uma pessoa, só vai atender várias pessoas. Sobre a vacina, rapidamente, eu sou a favor que todas as pessoas se vacinem. Não vou dizer obrigar, mas eu acho que um funcionário público tem que dar exemplo, mostrar que nós temos que nos vacinar. Tem gente aí que leva isso politicamente, né, foi politizado, desde que surgiu a vacina lá atrás, e por isso, muitas vezes, a pessoa não quer, porque o presidente não se vacinou, também não vou me vacinar. Eu acho que não é por aí. Eu acho que nós temos que saber, desde que existe vacina, desde que eu me entendo, gente, quando eu era pequena, nós tínhamos cheio de problemas de saúde, depois que, acho que foi em 76, se não me engano, surgiram as vacinas, e as crianças hoje em dia nem piolho não tem mais. E a gente, minha mãe, a gente quase se matava com álcool e com remédio, jogando nas cabeças de tanto piolho tinha. Hoje nem os alunos nem piolho não tem mais. É por causa que nós sempre foram vacinados. E desde que eu fui vacinado, eu falo, eu tenho meu cartão de vacina desde pequeno. Está lá, eu sempre tomei todas as vacinas. E graças a Deus...
Me permite uma parte?
Sim.
Vereador, a doença veio da China. A China já tinha tudo preparado, álcool, máscara, entubadora, tudo para vender para o resto do mundo. O PIB de todos os países caíram e caíram muito. Só o da China, pum, lá em cima. Ela já veio vendendo, já tinha vacina pronta. Tá? E essa vacina é experimental. Então vamos respeitar quem não quer tomar. Tá? Eu não estou falando para não tomar. Mas a máquina pública, usar ela para fazer a pessoa tomar, só poder participar de processo seletivo, só poder usar um cargo público, quem tem o cartão em dia, você está diretamente obrigando ela a tomar. Então, que esse projeto vem para essa casa, para a gente, para os moradores verem quem é a favor de obrigar e quem é contra. Meu muito obrigado.
Tá, mas eu... Tudo bem, cada um tem a sua visão, cada um tem um meio de olhar... Mas eu sou a favor de todas as pessoas se vacinar, porque até hoje nunca a vacina, ninguém fabrica uma vacina. Porque a vacina não foi fabricada lá na China e foi espalhada pelo mundo. Ela passa pela Anvisa, ela passa por tantos médicos. Será que todos os cientistas são cegos a isso? Então, isso, os cientistas aqui, essa vacina foi feita, fabricada agora, o Brasil mesmo está fabricando essa vacina. Então, a gente tem que ter também, eu acho assim, não é só a China que se ela tivesse fabricada e agora só ela que disse, tudo bem. Mas eu também concordo que tem coisa muito estranha nisso que surgiu lá e eles tinham todos os equipamentos para vender, as máscaras, só a China tinha, tudo bem. Mas a China é um país que a gente tem que descobrir o que está por trás disso, sim. Mas essa vacina não é só feita na China, a vacina é feita por cientistas muito competente em outros países, Brasil, Alemanha, Estados Unidos e por aí vai. Quero aqui pedir aos meus colegas vereadores, nós vamos fazer um pedido, eu queria que vocês assinassem isso junto comigo. Nós vamos pedir mapa do diário de 3 motoristas da prefeitura. Por quê? Foi tirado aquele carro que desce às 8 horas da manhã para Vitória. E tem 2, 3 carros descendo todo dia para Vitória, levando pessoas no médico, não sei para onde que eles vão. Então, por isso, eu vou pedir a mapa do diário, para onde que esses carros vão, o que que eles vão fazer. Eu quero pedir à secretária também que envie o nome dessas pessoas, o telefone dessas pessoas, para saber onde estão esses 3 carros estão aí todo dia. Então, isso sai muito mais caro. Se eles precisam realmente levar essas pessoas no médico, nós temos um micro-ônibus que pode descer às 8 horas. Como é bom, quantas vezes as pessoas levando 3h40 têm que entrar no carro aqui para consultar 2h30 da tarde. E tem carro pequeno descendo todo dia. Então, não precisava ter esses 3 carros. Você tem 3 motoristas, 3 diários, 3 gastos com carro. E muitas pessoas não conseguem... carona com esses 3 carros, correm atrás dos outros vereadores para levar, realmente, muitas vezes a gente desce, tem que levar essas pessoas junto, podia botar nesse carro e atender uma grande maioria das pessoas que precisam consultar à tarde e descer nesse carro, então, das 8 horas. Então, eu queria pedir, que nós vamos fazer, pedir a mapa do diário e a secretária nos encaminhar quem foi levado, quem são essas pessoas, para onde que foram, o que foram fazer em Vitória.
Você me permite uma parte?
Sim.
É um assunto bem polêmico, eu também questionei já um pouquinho, até com a secretária, e eu já presenciei situações que me comoveram, como, por exemplo, uma senhora de mais de 90 anos dentro de um carro, que ela não teria condições também de estar dentro do micro-ônibus, né? Mesmo com acompanhante, então também é desumano com uma pessoa com mais idade, né? Que é toda debilitada, que precisa de uma atenção especial. Então, eu gosto, acho legal a sua ideia de trazer o secretário para vir, talvez até explicar, falar um pouquinho sobre isso, porque a gente tem que ter empatia também, tem situações e situações, né?
Com certeza. Mas é só isso. Valeu, obrigado.
Convido a próxima oradora escrita no Grande Expediente, Ivone Shriva Guilherme.
Uma boa noite a todos. Todos aqui presentes, todos os assessores, todos os visitantes, a equipe do hospital, Cirlei de Irene, doutor Luiz Mil, os vereadores, colegas, a mesa diretora. Trazer algumas informações aqui, primeiramente, que tivemos uma reunião hoje antes de começar a sessão com o nosso controlador geral aqui, o doutor Luiz Mil, sobre a questão do cartório estar fechado, né? Somos muito procurados sobre essa reivindicação, por que nosso cartório está fechado. Então, o nosso controlador esteve diretamente no cartório de Santa Leopoldina, onde buscou todas as informações e disse que realmente está fechado devido à pandemia, mas não está deixando de atender, tudo pela internet, pelos sites, mas tudo voltará, se Deus quiser, ao normal, dia 31 de março. Né? Então, dia 1º de abril, começará os trabalhos normais presenciais. Então, vamos nos cuidar, que a pandemia ainda não acabou, continua toda essa guerra, toma vacina, não toma, mas o vírus está circulando por aí. Dizer também sobre a ideia do projeto itinerante, do gabinete itinerante. Semana passada a gente esteve no Centro Santa Maria, em frente à pracinha. Foi bem legal, fomos bem recebidos, tivemos alguns desafios, mas a aceitação foi 99%. Então, semana que vem vamos estar em São Luís, em frente à quadra esportiva. Todos os vereadores estão convidados. Quem não quiser ir, se quiser mandar o assessor para representar, é legal. É legal a gente ouvir. E não é um bicho de sete cabeças. Tudo que eles ouviram, teve vereadores aqui que falaram, eu não vou não, porque vocês estão procurando sarna para se coçar. Pelo contrário, foi legal. Foi legal porque tudo que eles falaram lá, eles iam vir, talvez, individual procurar a gente, sendo que a gente só precisa entregar esse papel para o prefeito e ele vai ver o que já está encaminhado e o que, que não. A gente ajuda, fiscaliza e ajuda a adiantar. Por exemplo, essas ruas ali, dessa chuva, teve questionamento sobre isso. Né? Então, também dizer que bom que a Cláudia veio fazer a reivindicação em nome da comunidade da Rua Mertingue ali. Representar a população é isso mesmo que temos que fazer, usar a Câmara para reivindicar também. Né? Também concordo em nós, como Câmara, fazer uma indicação, não somente conversar com o prefeito, mas fazer isso documentado, porque palavras ditas ao vento é um diz que me disse, né? Então precisamos documentar sobre aquela rua da questão da água, né? Fazer um papel, conversar com o prefeito, levar todos os vereadores juntos para tentarmos resolver essa situação. Do mesmo jeito que já Joel e outros vereadores já estão lutando, como, por exemplo, a questão dos motoristas de ambulância, nós também temos as merendeiras que trabalham hoje na cozinha, que não recebem insalubridade. Então, tem aquele negócio, tem a lei que não pode, não sei o quê, não sei o quê. Só que precisamos lutar por esse povo que está recebendo um salário mínimo, que ainda é descontado. Para viver com o salário mínimo hoje está difícil. Tá? Então, também estamos mandando uma indicação que o prefeito, junto com o secretário Enoque, avalie também a questão das merendeiras hoje, que são efetivas, não, contratadas, ou qualquer situação que ficam na área da cozinha.
Me permite
só um momento.
Desculpa.
Porque o pessoal da limpeza recebe a insalubridade porque estão diretamente, dizem, com contato com vírus ou situações assim. E quem está fazendo comida não está. Mas também lidar diretamente com essa situação. Sim?
Eu fui procurado recentemente por um marido de uma merendeira me pedindo o que, que eu faço para tirar minha esposa da merenda para botar ela na faxina. Por quê? Eu perguntei, pois por que quer mudar? Ele me contou essa história, eu fiquei entusiasmado. Então nós vamos ficar sem merendeira, só vai ter faxineira agora na escola. Porque o salário é melhor, e sendo que o trabalho na cozinha é mais delicado, mais prestativo para com os alunos. É isso. Muito obrigado.
Obrigada. Isso causa, já foi uma polêmica, já logo quando surgiu, né? Porque cria desavença. Por que ninguém quer ir mais para a cozinha? né? E antes talvez a cozinha era legal de trabalhar e agora ninguém quer ir mais, né? Então hoje é só e quero mandar um abraço para o Wallace Patrick que está aqui assistindo. Que bom que você voltou, Wallace. E assim continuamos até quarta-feira. Então quem quiser nos acompanhar no gabinete itinerante, muito obrigada.
Também quero agradecer a presença da secretária Lúcia Maria Society Berge aqui presente. Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Luciano Alves da Silva.
Cumprimento o presidente, é o Francisco Tom. Em nome da minha assessora, Fabiana Jacob, eu cumprimento todos os demais presentes aqui no nosso plenário, em especial a equipe da diretoria do nosso Hospital Concórdia aqui presente, que logo mais vão fazer a prestação de conta aqui para toda a população santamariense. Muito obrigado pela presença de todos. Feliz em ver o amigo Wallace Patrick, funcionário público que mais apanhou durante essa pandemia. Tudo era culpa dele, inclusive a não vacina. E a vacina também é culpa dele. Inclusive os não velórios. E os velórios também era culpa dele, inclusive. Assim como você, que já tivemos uma conversa muito confidencial, quanto a isso discordamos em vários pontos, mas temos leis a cumprir, e é isso que é que toca o Brasil. O Brasil é tocado por leis e nós precisamos, gostando ou não, cumpri-las. Muito obrigado pela sua presença, sua breve recuperação, e que logo estaremos batendo um futebolzinho juntos, por que não? Só voltando ao assunto rapidinho aqui, hoje teve, se estendeu um pouquinho mais aqui sobre a questão da vacina e o decreto que o prefeito municipal criou aí. A questão da vacina, eu sou totalmente a favor da vacina, mas quando eu peguei Covid, tive a infelicidade de pegar a Covid, eu liguei para o meu médico que atende eu qualquer hora do dia, da noite, final de semana, que chama-se Dr. Lorival. E fui lá, e ele me atendeu muitíssimo bem e tomei todas as medicações que o Dr. Lorival me passou. Todas, diga-se de passagem. Então, se é para o bem, que venha a vacina, mas que não obrigamos a ninguém a fazê-la. Então, não podemos aqui obrigar as pessoas a fazer algo contra o gosto delas. Como o colega vereador Elimar disse aqui, cada um que vai responder pelos seus atos. Cada um que vai ser responsável pelas suas atitudes. Mas obrigar não. Ah, que o kit isso, que o kit aquilo. Doutor Lerval, me dá tudo que você tem aí. Do kit Covid, me dá para cá. Tomei, me recuperei, graças a Deus. As vacinas chegaram, tomei todas. Eu, Luciano Alves da Silva, de maior, fui lá, por livre e espontânea vontade, e tomei minha vacina. Mas também, como alguns colegas, vejo que não deve se obrigar as pessoas a fazer aquilo que não é de seu agrado. Até porque no corpo da pessoa manda ela. Então, cada um tem seu modo de pensar, eu respeito todos, mas vida que segue. Precisamos evoluir nisso aí. Presidente e colegas vereadores, plenário aqui presente, aquelas pessoas que estão nos acompanhando pelo Facebook, Instagram, ainda aí, pelas nossas redes sociais. Muito obrigado ao Fernando, diga-se de passagem, que o Fernando nunca está aqui presente, mas igual aos meninos Bismarck e Rodrigo, mas está ali do lado, fazendo a nossa transmissão online da Câmara Municipal. Tem notícia boa hoje para Santa Maria de Jetibá, esporte é vida, esporte é saúde. E a equipe do SMJ Bike, no último dia 13/2/2022, na Serra, conquistamos os seguintes lugares para Santa Maria de Jetibá. Nas provas disputadas, Rafael Alves Silva, quarto lugar na categoria Júnior. O Elton e Stefani ou Stefani, primeiro lugar na categoria dupla mista. Vandeise Jackson, terceiro lugar na categoria dupla masculina pró. E em Pedra Azul, no dia 6/2/2022, o Rodrigo Zumac, primeiro lugar geral, 30 quilômetros. Rogério Teste, segundo lugar na categoria sub-30. Jefferson Stray, terceiro lugar na categoria sub-30. Stefani Curti, primeiro lugar geral no feminino, 30 quilômetros. Joanderson e Wagner, segundo lugar na categoria dupla masculina. O Elton e Rafael, terceiro lugar na categoria dupla masculina. Nicolas Repke, ou Nicolas Repke, segundo lugar na categoria sub-18. Então, a todos esses atletas, a todos estes representantes de Santa Maria de Atibá, do SMJ Bike, o nosso muito obrigado. E muito obrigado mais uma vez por levar o nome de Santa Maria de Atibá a todo o estado do Espírito Santo com essa categoria da SMJ Bike. Muito obrigado a todos vocês e conte com a gente, estamos juntos. Grande abraço, boa noite a todos.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Valdivino Mansky.
Cumprimento aqui nosso presidente, colegas vereadores, vereadoras, ouvintes da rádio, internautas, controlador Luiz Mil, nossas mulheres da Associação Voluntária, Celede e a Irene, também quero cumprimentar a Adelaia, presidente do hospital. Enfim, a todos aqui que estão aqui presentes, meus cumprimentos. Sr. Presidente, o que me traz hoje na tribuna, esse é um assunto bastante polêmico, né, que já tem acontecendo há bastante tempo, bastante anos no nosso município. Esse roubo de bomba, né, acontecendo todos os dias, quase, né, já tem gente, acho que já tem, já fazendo emprego, e já é emprego desde, né, tem só pode, que não, que onde que você anda, você ouve que a pessoa é roubada, furtada, até roubaram a minha também, né. Mas eu acho que esse negócio tem que ser mais, melhor investigado, mais aprofundo, né, porque as pessoas são pegas com as bombas muitas vezes, mas uma semana ou dois, três dias, eles estão soltos de novo na rua. Né? Mas, então, eu fiquei assim, sexta-feira, eu não estive em Santa Maria, eu também não consegui ligar, né, para nossos representantes da nossa polícia. Tentei ligar para o nosso amigo major, não me atendeu. Tentei ligar para a nossa amiga Rosemary, também não consegui atendimento. Quero pedir desculpa ao meu colega vereador Rogério, né, como a gente é de costume, quando ele estava ainda na polícia, Rogério, você era a única pessoa que a gente sempre conseguia socorro. Né? Mas hoje, acho que, hoje nós sabemos que hoje o seu trabalho não é mais na justiça, a Vossa Excelência é aposentada, é um vereador igual a nós. Né? Então peço desculpa muitas vezes quando a gente tenta, né, um caminho para conseguir um atendimento. Mas eu acho isso bastante triste. Se eu não conseguir atendimento, imagina um agricultor. Né? É muito complicado, não tem? Para o nosso agricultor, já muitas das vezes, ele financia a bomba dele, ele está pagando a prestação, paga nem primeira prestação, já foi roubado. Então, que situação nós estamos no nosso Brasil, no nosso estado? Eu sempre esperei uma mudança, né? A gente votou com muita vontade, nosso querido presidente Bolsonaro, mas até hoje o homem não conseguiu mexer em nenhuma lei. E quanto falar que ele não consegue por causa do deputado não apoia, é mentira, porque ele tem o Centrão. Centrão são mais de 300 deputados. E são 581. Né, parece? Então, ele tem o Centrão, e eu acho que ele podia estar mexido os pauzinhos um pouquinho, porque tem várias leis muito defasado. E quem sofre é sempre o pequeno. Toda vida o pequeno sofre. O grande nunca sofre, porque ele está ele por cima, não tem, ele não perde, mas quem perde é o pequeno, que tenta lá, não tem, ganhar o pãozinho de cada dia para a família dele, entendeu? Para pagar as contas dele, para não ficar atrasado. Então, eu acho que... Não sei o que pode ser feito no nosso município, porque nosso município não virou uma pandemia com esse roubo de bomba.
Permite a parte?
Permito.
Inclusive, agora eles resolveram roubar transformador. Roubaram o transformador do Divin Pagungla de Caramuru. Eles não levam o transformador. Outro dia o Rogério falou isso, né, que acho que roubaram lá em perto dos Gonçalves. Eu achava que eles levavam, o colega o vereador Clóvis falou isso, né? Eu achava que eles levavam o transformador e usavam ele em outro lugar. Eles tiram o cobre que está dentro do transformador para eles revender. Então tem que descobrir quem é o salafrário que compra isso e tem que, né, prender. Mas aí o que o Valdivino está falando aqui, amanhã depois o cara está solto. Schroeder sabe disso, né, quando ele era da polícia. Enquanto você vê em Vitória, quantos bandidos que eles prendem, aí muitas vezes quando ele mata alguém, eles falam, ele estava preso, é a terceira vez que ele foi preso, a quarta vez dentro de um ano. Mas enquanto a legislação lá em cima não mudar, nossos queridos senadores que a gente votou que estão lá, o Cantarato, aquele outro lá, como é que chama, que é da polícia, que falava que ele tinha treinamento nos Estados Unidos, Max Durval, pelo amor de Deus, se ele pelo menos apresentasse um projeto e fosse rejeitado pelos outros deputados e senadores. Mas nem isso eles fazem. Eles não apresentam um projeto para mudar isso. Eu não entendo isso. Se esses homens nunca assistem um jornal ou vê nada, o que está acontecendo na cidade? Mas obrigado, Valdivino, pela parte que você me cedeu.
Eu preciso comparar muitas vezes como é que é fácil fiscalizar um trabalhador. Como é fácil o pobre sofrer de fiscalizar ele. Eu agora, na minha região, tem várias pessoas que têm as vaquinhas, tiram as leite das vacas, e agora eles foram todos denunciados. Não pode vender mais nem um litro descartável de refrigerante um vizinho para o outro. Que situação nós chegamos no nosso município aqui? Que situação, gente? Como é fácil fiscalizar o trabalhador? Mesma coisa os pequenos granjeiros. A fiscalização estava em cima e tirou eles do mercado. Os pequenos granjeiros foi tirada muitas vezes, nem por causa que eles não conseguiram mais sustentar. Mas era tanta cobrança, tanta fiscalização, todo mundo fechou as portas. As granjas estão abandonadas. Isso a gente deixa a gente revoltado. Só fiscalizar quem trabalha, quem paga imposto, quem traz renda, quem traz comida para nossas mesas. E o resto não. Ladrão rouba aqui, é solto lá fora. Rogério, o sargento sabe, quantas vezes ele prendeu, eles chegaram quase mais antes aqui em Santa Maria do que o sargento chegou. Que situação, gente. Só tem lei para quem trabalha, mas bandido não tem. Então, isso me deixa revoltado, porque eu fico com dó. As pessoas, quando precisa a bombinha dele para molhar as plantas, para fazer a colheita, para trazer comida para a cidade, para o nosso pessoal que mora na cidade, eles são roubados, não têm condição mais para trabalhar. Muitos nem conseguem mais comprar uma bomba. Hoje nós temos verdura cara, mas vai ser mais cara ainda, doutor Luiz Mil. Daqui uns dias vai estar mais cara, porque o povo não está nem comprando mais semente, porque não tem condição. Eles não podem riscar, porque não vai mais tirar depois. Hoje eu paguei uma caixa de cenoura R$ 155,00 na Ceasa. Isso nunca aconteceu na história. R$ 155,00 uma caixa de cenoura. Uma caixa de chuva hoje R$ 60,00, R$ 65,70. Mas isso a gente não culpa, não tem. Mas é complicado, não tem. A época também não ajuda muito. Mas as outras verduras, doutor Luiz Mil, daqui uns dias nós vamos pagar R$ 50, R$ 60,00 o quilo, mas não vai ter para comprar. Porque o produtor não consegue mais produzir a situação que está. Os adubos, cara, que está. As defensivas, está cara. E o resto ainda é a fiscalização, que está em cima, igual urubu. Também, senhor presidente, quero pedir ao nosso secretário Lindomar, ou Secretaria do Interior, que se junto faz uma mutirão mais rápido possível para o nosso asfalto para São Sebastião. Já pedi várias vezes, mas não foi atendido até agora. As canaletas estão tudo cheias de terra. O mato tomou conta das estradas. Já está abrindo buraco porque não tem água a escorrer. A água fica parada. Então, eu peço com muito carinho ao secretário Lindomar e o nosso secretário Adriano que faça um mutirão. Não custa tanto assim. Eu já vi esses mutirão, já foi feito em outros lugares. Estão tentando fazer uma licitação de mão de obra para a limpeza do asfalto. Mas, às vezes, a licitação está aqui. Ano que vem, ainda não foi conseguida esse tipo de trabalho. Então, vou pedir aqui com muito carinho, porque foi investido nosso dinheiro e foi investido bastante, por quase 5 milhões, aquele trecho de asfalto de São Sebastião, e deixar estragar assim é ruim. E o povo precisa. Ele ajudou muito a nossa região. Muito obrigado.
Me permite a parte, vereador Valdivino? Me permite. Eu fui sapa São Sebastião levar uma pessoa que até eu ajudei, a pessoa cadeirante, e a mãe dela estava junto. E aí eu parei naquele setor ali, conversei com várias pessoas, e eles questionaram muito isso sobre aquele asfalto que está daquele jeito, com as canaletas sujas e o mato invadindo o asfalto. Então, que bom que você falou aqui, a Vossa Excelência falou aqui nessa tribuna, para poder a equipe lá tomar providência junto, o secretário tomar essa providência, para poder limpar essas canaletas e limpar o asfalto. Por quê? Já está dando buracos, que está danificando o asfalto, porque a água está correndo dentro do asfalto, não está escorrendo mais nas canaletas. Então foi ótimo falar. E ontem mesmo, eu fui ali no Belém, assisti um jogo no Guarani, e nós resolvimos ir lá para no Eitel Borcate. A gente foi lá para olhar a situação, e me amparei com uma situação muito grave. Aquele asfalto, o Eitel Borcate, está todo danificado. Isso foi inaugurado pouco tempo agora. Então, é muito bom que você esclareceu isso aí. E ali que toma providência com essas firmas que fez esse asfalto, notifica, cobra deles para refazer esse trabalho, que está arrancando tudo, a chuva está arrancando tudo. Então, que vai se acontecer? Daqui uns dias não tem asfalto naquele setor. Então, muito obrigado, Valdivino, pela sua ceder a parte.
Só lembrando, já vou terminar, presidente, que nós não vamos parar por aqui sobre os roubos das bombas. Vamos se aprofundar com nossa justiça, não tem, para nós conseguir uma solução. Porque, Rogério, é demais. É demais dar conta. Eu queria, assim, a gente, de vez em quando, a gente descobre as pistas, não tem, mas você não tem para quem passar, então fica difícil. Né? Mas então precisamos, não podemos parar por aqui, não. Vamos ajudar o nosso agricultor, porque nosso agricultor está morrendo. Então, cada dia, pior para ele. Muito obrigado.
Permite a parte rapidinho?
Permito.
Só justificar a fala do presidente. Eu conversei com o prefeito sobre essa questão, que tem muitos buracos nesses asfaltos que foram feitos. Alguns, ontem eu fui para São Sebastião, Valdivino, lá o asfalto está bonitinho, está tudo bem. Mas tem alguns trechos que danificaram mais, mas o prefeito falou o seguinte, que as empresas estão disponíveis para vir qualquer hora para refazer os trechos que estragaram, porque ele está em garantia. Mas como chove praticamente toda semana, duas, três vezes chove, realmente a gente vê isso, e o asfalto não tem como você mexer em terraplanagem ou fazer algum tipo de tapa-buraco conforme que está chovendo. Então, o prefeito falou assim que der sol de uns 15 dias, esses asfaltos vão ser todos retocados e refeitos aonde que estragou. Obrigado mais uma vez pela parte.
Valeu, Joel. Agora nós temos que deixar Deus trabalhar também, né? Primeiro, né? Quanto tempo atrás, uns 8 meses atrás, um ano atrás, todo mundo estava sem água. Hoje Deus está trabalhando, é bom sinal. Mas o povo tem que ter um pouquinho de paciência, porque você não consegue consertar uma estrada ou nem patrolar uma estrada no tempo de chuva. Tem que ter paciência, mas vai dar tudo certo. Nós vamos atender todo mundo. Muito obrigado.
Convido o próximo orador escrito no grande expediente, vereador Elimar Vespa.
Boa noite a todos. Vereador Tilmansky. Como é difícil mesmo trabalhar em Santa Maria de Itibá. Mesmo com firma registrada, onde que se faz linguiça, quase toda semana a vigilância está lá fiscalizando, eles exigem que se azuleje tudo, que seja tudo cor branca, e não pode aquilo, não pode isso, tem que usar touca. Não pode fazer torresmo, não pode fazer queijo em Santa Maria. Tá, aí eu pergunto, fui num comércio aí, tinha torresmo frito. Senhor, da onde que você compra esses torresmos? De Santa Teresa. E esse chouriço que não pode ser fabricado em Santa Maria, da onde que o senhor compra? Domingos Martins. Por que que Santa Maria não pode? Eu já fui na secretária Rafaela, já fui na vigilância, eles falam que eles estão exercendo o que está no estatuto do Estado, mas os outros municípios não estão cobrando. Por que que tem que ir tão fundo em Santa Maria? O que que acontece se compra de outros municípios? É difícil. Trabalhar está difícil aqui. Tá? Vereador Ivone, Rogério, Teodoro, Luciano, como eu recebi palminhas sobre o vereador presente na comunidade, tanto no Facebook, no Instagram, no Zap, muito, muito válido. Apesar de não estar lá, mas meu assessor esteve, e ele trouxe muita demanda e demandas plausíveis. Parabéns pela iniciativa, vereadora, você que foi a pioneira aí de botar essa ideia. Muito, muito válido. Só ver-se elogios. Senhor presidente, a EDP foi convocada, foi pedido para eles virem se explicar. Aquela rua Marli Ramloff, a metade dela para lá, de segunda-feira em diante, que eu pedi para vir, ela já faltou energia mais duas vezes. Só que não foi a demora de 36 horas para atender, foi mais ágil dessas vezes. Mas, por ser uma empresa única que atende a nossa região, não ter concorrência, por que que não vem se explicar? Alguma coisa tem. Eles foram convidados, eu recebi o ofício que foi enviado para eles, eu continuo insistindo. Vou até dar semana que vem para eles comparecerem de novo. Faça, por favor, um novo ofício pedindo para o representante da EDP vir.
Me permite uma parte, vereador?
Sim, senhor.
O ofício foi um convite ou foi uma convocação do responsável?
Desculpa, acho que foi um convite.
É porque o convite, aí o responsável vai vir se quiser. For convocado, não.
Desculpa.
Foi convocado? O presidente disse que foi convocado. Então, aí já cabe ao nosso controlador-geral, doutor Luiz Mil, tomar as devidas providências. Acho que ninguém está brincando e ninguém está aqui usando energia de graça da EDP, não. Todos aqui estão pagando para que a EDP preste o serviço. E quando convoca para prestar os devidos esclarecimentos, faz essa tremenda falta de educação, então cabe ao nosso controlador que tome as devidas providências. Muito obrigado.
Obrigado a você, Luciano. Controlador, por favor, toma as medidas cabíveis.
Vereador Limar,
sim.
Me permite a parte, ele foi convidado para vir esclarecer sobre o que você pediu. Convidado, tá?
Eu lembro
a Lu já passou para mim.
Tá, mas...
Nós vamos convocar ele agora para vir esclarecer.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu acho que a comunidade espera. E o que eu recebi também de elogios por ter feito isso, de outras comunidades, Alto São Sebastião, o vereador Mansky, me falou que ficou mais de 4 dias sem energia em alguma região lá, né, vereador? Então, nós precisamos de explicação, sim, para que isso não aconteça em outros bairros, em outros locais. E quero que a comunidade ouça dessa empresa que, não, depois de vencimento, vai lá e corta a energia. Quero que ela ouça o porquê desses ocorridos.
Claro. A energia falhou de segunda até quinta-feira de tarde, então é muito tempo. É de segunda, terça, quarta e quinta de noite chegou a energia primeira.
Pois é, a gente sem celular, às vezes 2, 3 horas, fica quase doido. Tá? Imagine sem energia. Tá? Então, que venham. Tá? Tô com uma folha cheia de perguntas aí para fazer. Tá certo? Josemar, da Vigilância Ambiental, tá? É gerente lá. Meu muito obrigado, que eu precisei de vários assuntos sobre cachorro, barata, mosquito, fumacê. E olha, ele nunca me deixa sem resposta e nunca deixa de me atender. Só tenho que agradecer. Também agradecer à equipe de urbanos que fez a limpeza logo da rua do hospital. Tá? Eu acabei respondendo algumas perguntas, que eu moro logo na outra rua do outro lado, e várias pessoas ali vieram me procurar na sexta de noite. Era 11h30 da noite, eu estava respondendo pessoas ainda no Zap. E eu me empolguei falando que ali tinha manilha grossas, mas a Cláudia, que é daquela rua ali, o escritório dela, agora falou que não é. Então, nós temos que tomar providência, sim. Fico um pouco triste. Eu, quando criança, 6, 7 anos, aqui no hospital, ali nessa rua de trás ali, a gente ia caçar rã, periá. Tá? Isso era brejo, era taboa pura. Então isso foi até, não se pode nem caçar mais, mas na época, aqui onde que era a prefeitura, era uma casinha azul e branca. Aquele museu ali, tá, foi construído em 1938, 40 mais ou menos, pela pesquisa que eu vi, pelo governo do estado, pelo então governador João Bley. Ali era uma subestação de fruticultura. Tá? Então, se faziam mudas para mandar para outros lugares. Tá? Então, uma história muito bonita que se tem ali foi através do Francisco Schwartz, na época deputado, ou conseguiu essa verba, depois ele foi prefeito de Santa Leopoldina. Então, se trouxe essa fruticultura, depois se tirou a fruticultura e a família do Chimba, né? Da família do Chimba morou ali naquela casa. É uma história longa, mas o que vem o caso, o que eu quero chegar é aonde? Tinha-se ali a casa do Ernesto Detman, seu Henrique Halls, Henrique Mistin, que já era mais alto, pouquíssimas casas se tinha ali. Hermes Kerkhoff tinha um hotel, né, Sirleide, ali na frente. A gente passava ali, era tudo estrada de chão. Tá? Então foi tudo aterrado, se construiu dentro dos rios, se aterrou, se levantou, tudo geralmente em época seca. Então vem a chuva, enche o rio só está querendo de volta o que é dela. Então temos sim que aumentar, o prefeito não vai mandar derrubar casas, não vai fazer isso, mas vamos pelo menos fazer o que a gente que é possível do poder público, aumentar o tamanho daquelas manilhas, tá? É o que eu vejo que é a solução, mas engenheiros, as pessoas técnicas na área vão ver o que tem que ser feito ali, e aquilo ali que não demore, começar logo em abril, que é a época de mais seca, para fazer um trabalho para que os próximos verões não se dê essas enchentes que se deu ali. E agradecer a limpeza, né, que logo os servidores limparam tudo, foi 10. Tá? Eu tinha pedido a prestação de contas ano passado do hospital, e parece que eles estão aqui hoje, nada de explicação duvidosa, essa prestação de contas que a gente é cobrado. Será que o hospital, na época, vendeu todos os bingos? Quanto que deu lucro? E agora também quero fazer, senhor presidente, que se faça a prestação de contas dos bombeiros, do bingo dos bombeiros, que eles, um convite, né? Não é explicação, não, um convite, porque a gente é perguntado. Então, como vereador, você não saber quanto que aquela entidade, sem fins lucrativos, quanto que teve de renda ali naquele bingo, então eu gostaria muito que se pedisse aos bombeiros que se fizesse a prestação de contas também. Meu muito obrigado, boa noite.
Interrompo os trabalhos previstos para esta sessão ordinária, abrimos espaço para o orador inscrito na tribuna livre. Convidamos a tesouraria da Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, senhora Márcia Calderano Neves Halls. Assunto: prestação de conta do sorteio beneficente.
Boa noite a todos. Eu queria fugir disso aqui, mas eu não consegui, né? Queria que a presidente viesse, mas ela falou, não, vai você, então. Então, eu venho, né, com certeza, e agradeço, né, poder estar aqui nessa noite, falando a todos vocês. Cumprimento a todos os vereadores, na pessoa do nosso presidente Mazinho Tom. Tá? E a primeira coisa que eu quero fazer é pedir desculpas da gente não ter vindo antes. Mas foi em dezembro, né, final do ano, aquela correria, depois veio o recesso de vocês, então eles conseguiram marcar agora. Mas isso aqui já está pronto desde dezembro. E quero agradecer a todos por terem colaborado, por terem participado. Agradecer à população de Santa Maria, da região, que participou, que comprou esse sorteio, porque esse sorteio foi imprescindível para a gente poder fechar as contas do final do ano. Né? Então, é um agradecimento aqui a todos. Vou começar aqui, então, prestando a conta. Ela está distribuindo um resumo para vocês. tá? É aberto a todos, população. Lá no hospital tem isso também, se alguém mais precisar. Então, eu vou começar falando, né, da quantidade de cartelas. Foram confeccionadas 5 mil cartelas. A cartela no valor de R$100. Devolvidas foram 966 cartelas, vendidas 4.034 cartelas. Tem aí no início, né, do resuminho aí. Então, o valor, 403.400 de cartelas vendidas. Comissão de 10% de uma parte, né, alguns venderam, né, voluntariamente, outros cobraram comissão. Então, foi descontado o valor de 35.190 de cartelas. Então, total de cartelas, o valor, né, 368.210. Aí, fora, aí teve patrocinadores, né, que patrocinaram cartazes, divulgação. Eu vou aqui falar, o valor dos patrocinadores foi 2.625, e aqui eu vou divulgar os patrocinadores. Patrocinadores, Bloco Mil doou R$300, Café Rolls doou R$300, Cervejaria Casca Grossa doou R$300, Diomedes Calimã doou R$125, Seu Erasmo Berger doou R$1.000, a Maçonaria doou R$300, Nutrizamal doou R$300, no valor de R$2.625, que foi agregado ali nas entradas. Também tiveram despesas doadas do evento. O espaço do Cavalo Baio, ela não cobrou, ela fez de graça para nós. A Prefeitura de Santa Maria, que fez o nivelamento e o cascalho lá do estacionamento. A maçonaria ajudou muito, ajudando a gente a distribuir as cartelas e também lá trabalhando no local. O show, primeiro show, o Grupo Emoções não cobrou. Segundo show, banda Emerson Teste não cobrou. Terceiro show, banda Leandro e Thiago também não foi cobrado. Então, isso tudo aqui foi doado e foi despesa a menos que a gente teve. Eu agradeço. Tem muito mais gente que a gente tem que agradecer. Devagarzinho eu vou falando, mas eu não quero falar muitos nomes, porque com certeza eu não vou lembrar de todo mundo. Então, né? Eu quero também agradecer a divulgação da Rádio Pomerana, também nunca, não cobraram nada, na pessoa do nosso amigo Carioca, que ajudou muito também na divulgação e na venda das cartelas. Tá bom? Sobre os prêmios. O primeiro prêmio, de R$15.000, segundo prêmio, R$20.000, terceiro prêmio, que seria o valor de um HB20. O primeiro prêmio é a dona Rosana Pedro de Brito, de São Sebastião do Meio, que ganhou. Isso não está aí nesse resumo, mas se alguém quiser, eu posso passar depois, está escrito. O segundo prêmio de R$20.000 foi o senhor Mauro Romério Rocon, Valão de São Pedro, Santa Teresa. O terceiro prêmio foram três ganhadores, Rosângela e Ana Paula Rez Estrei, Elza Schultz Kister e Nutrizamal, dividido por três. A despesa dos prêmios ficou em R$95.000. Deixa eu ver aqui mais. As outras despesas, que está aí, né? Foram as despesas no valor de R$16.060, foram com gráfica, confecções de cartelas, R$1.625, gráfica, confecção de panfletos, R$870, gráfica, confecção de cartazes, R$580, pessoal que fez a entrega, né, dos panfletos e cartazes, R$210, carro de som, divulgação, R$1.100, Rádio FM Super, divulgação, R$1.125. Rádio Santa Teresa, divulgação, R$200. Rádio Afonso Cláudio, divulgação, R$400. Sonorização, no dia do evento, R$6.000. Segurança do dia do evento, R$3.950. Totalizando R$16.060. Então, agora, o resumo do resultado, que é o que sobrou para a gente, né, poder usar. O crédito, né, que entrou dos patrocinadores, R$ 2.625,00. O sorteio realizado, né, as cartelas vendidas, deu o valor de R$ 368.210,00. As despesas com evento somaram R$ 16.060,00. O custo dos prêmios, R$ 95.000,00. Então, o lucro obtido, R$ 259.775,00. Esse valor nos abençoou muito no final do ano. Se não fosse esse valor, a gente não conseguiria ter pago as coisas que a gente tinha, contas atrasadas com o laboratório, que vocês vão ver ali onde a gente gastou esse dinheiro. Então, esse dinheiro entrou no mês de dezembro, e no próprio mês de dezembro a gente gastou tudo, gastou pagando as contas, né? Então, agora, vou para a parte das despesas. Até aqui está tudo claro para vocês? Tudo certinho? Tá? Então, agora para a parte das despesas. Esse dinheiro foi todo depositado numa conta própria para esse fim, lá no, aqui no Sicoobi, no nome do hospital. Eu mesmo cuidei das entradas, eu mesmo cuidei dos depósitos e todos os controles. Então, primeira despesa, exames laboratoriais. A gente estava devendo ao laboratório o mês de setembro, outubro e novembro, um valor de R$ 69.455,00, foi a primeira conta que nós pagamos. E pagamos com esse dinheiro também os serviços médicos, serviços de anestesia, R$ 48.584,00. Isso aqui, gente, é despesa de um mês de anestesia, tá? Só para vocês terem uma noção. Despesa de hospital, eu não sabia, mas é muita coisa. É muita coisa. Vocês, o dia que lá é aberto, tá? O dia que vocês quiserem ir lá e conhecer, está aberto, a gente mostra tudo. A despesa de hospital é uma despesa muito alta. Então, serviço de anestesia, R$ 48.584,00. Serviço de obstetrícia, R$ 23.497,00. Serviço de pediatria, R$ 22.500,00. Outro serviço de pediatria, R$ 21.116,00. Que são dois porque são duas médicas que recebem separadamente. Serviço de cirurgia, também médico cirúrgico, R$ 15.972,00. Aqui tem um retroativo, um acordo com os enfermeiros, um acordo atrasado lá que a gente tinha que pagar, a gente não tinha dinheiro, no valor de R$ 19.871,00. Eu estou cortando centavos, viu, gente? O oxigênio nós pagamos também, R$ 8.480,00. Isso tudo aqui é um mês. Todo mês a gente paga uns valores assim. É que placas de identificação, isso foram umas placas lá feitas internamente para mostrar, identificar os caminhos, né, lá dentro do hospital, a gente pagou isso também, R$ 6.410,00. Serviços de ultrassonografia, R$ 5.669,00, também é a médica. Assessoria contábil, que é a contadora, meses de outubro e novembro, que estava em atraso, R$ 5.600,00. Assessoria jurídica, valor de R$ 5.500,00. Aí pagamos supermercado, conta de supermercado, R$ 3.668,00. Uma auditoria, que a gente estava devendo no escritório de contabilidade, R$ 3.000,00, e medicamentos, R$ 450,00, que totalizou o valor de R$ 259.775,00, e finalizou a conta. Já zeramos a conta, e muito agradecidas a todos, a vocês, vereadores, a prefeitura, que nos ajuda muito também. Agradecer a toda a população que colaborou, que comprou, que esteve lá. Né, tivemos uns transtornos naquele dia, mas, graças a Deus, conseguimos contornar e espero que não aconteça mais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o hospital precisa muito da ajuda da população, dos vereadores, o que vocês puderem fazer para ajudar, porque precisa muito de dinheiro. Eu queria também... Então, aqui eu fechei a prestação de contas do sorteio, tá? Essa prestação de contas a gente já divulgou nas redes sociais, já divulgamos, você viu? Divulgamos nas redes sociais e ela é livre para qualquer um, isso daí pode passar para qualquer pessoa, né? Estamos abertos para alguém que queira ajudar, alguém que queira olhar, alguém que tenha ideias que possa nos ajudar, porque a gente precisa. Nosso trabalho é voluntário, meu, da Adelaide, da Meide, da Luísa e dos outros da diretoria. A gente não ganha nada para fazer isso. Eu nunca tinha feito e eu não sabia que era tão difícil. Eu não sabia, eu achei que seria mais fácil. É um desafio, mas, como diz, nós já estamos aqui, né? Então, a gente tem que estar para ajudar e a gente vai fazer até o fim. A questão também dos atendimentos, das dificuldades. O hospital tem muitas dificuldades com médicos, dificuldades com funcionários, enfermeiros, pacientes. São dificuldades que a diretoria, a presidente, vai devagarzinho tentando consertar daqui, dali. E contamos com a ajuda de vocês, até para a fiscalização, que vocês já fazem, e para ajudar também. Vê alguma coisa errada? Procura a diretoria, avisa. Às vezes ela nem está sabendo. Né, para ela poder chamar e conversar, porque ali a gente tem que falar o tempo todo. Aconteceu hoje, falou, amanhã acontece de novo, fala outra vez, até a gente conseguir chegar a um resultado melhor, tá bom?
Se me permite. Então, eu assim, queria deixar, né, os meus agradecimentos, né, toda essa diretoria aí, composta, né, com a maioria das mulheres, né, como é que as mulheres são capazes, né? De enfrentar esse desafio, né? E assim, só assim, né? Desejar mesmo assim que vocês continuem com esse sucesso, né? Porque nem tudo não foi do jeito que a gente, né? Que vocês planejaram, jamais anteciparam que ia dar esse tumulto, né? Uhum. Esse trânsito lá, né? A gente às vezes realiza as coisas e depois não sai do jeito que é para ser, né?
Ainda mais que era a primeira vez, né? A gente não tinha noção.
E daí, assim, né? Mas tudo deu para, né, transcorrer numa boa. A gente não viu questionamentos, o pessoal questionando. Graças a Deus. Né? Todo mundo entendeu, né, a situação. A gente ouviu falar assim, poderia ter feito aqui no centro, né? Uhum. Mas também, assim, essas eventualidades acontecem. Eu, né, só tenho a agradecer, né, vocês que estão se empenhando, né, como entraram um primeiro ano de desafio, né, e já conseguiram, né, realizar esse bingo, conseguiram juntar esse dinheiro para poder, né, pagar essas contas em dia. E a gente sabe, né, do jeito que a gente viu aqui, o hospital, né, a prefeitura faz seu repasse, a prefeitura ajuda muito.
Muito, muito. Se não fosse a prefeitura, não teria como
mesmo, conseguir. Né, mesmo assim, ainda não é o suficiente para manter as contas em dia. Né? Então, verdade. Assim, só mesmo deixar o agradecimento a todas as pessoas que colaboraram, que compraram bingo, que puderam, então, ajudar com que essa festa se realizasse e se juntasse esse dinheiro para poder fechar o ano, né? Aqui eu vi ali do anestesista, eu acho que são os dois, né?
Isso,
que foram pagos.
Isso. É o grupo de anestesistas, são dois.
Porque às vezes a pessoa, mas um só, né? Mas
são dois.
E ainda é que ele é de sobreaviso, né? Ele nem é que ele fica direto, ele fica de sobreaviso, senão seria muito mais caro, né? Ai, que bom, então. Que notícia boa, então. Que agora não é mais... eu acho que isso é louvável. Muito boa notícia que agora se tem anestesista, então, presencial. Né? Porque nisso até a prefeitura, eu sei que ele colabora um pouco, porque o nosso doutor Ferrari, ele é contratado pela prefeitura e ele é cedido. Então, tem a carga horária dele de 20 horas, que a prefeitura até cedeu para ele estar... Tá, né? Uhum. Dentro do hospital. Então, isso também ajuda, porque senão, com certeza, iria até sair um pouco mais caro o dele, né?
Meu Deus.
Mas, né, então, assim, né, a prefeitura tem sempre ajudado, né? E daí, com isso, assim, isso é muito bom, porque se chega algo que precisa ter esse anestesista, uma gestante que precisa fazer uma cesárea de emergência, e o anestesista não estava, tinha que vir primeiro, então isso... criava um transtorno muito grande, né? Mas então, só dar os parabéns a toda a equipe.
Muito obrigada. Muito obrigada, mas assim, falando que, na verdade, nós conseguimos, mas com a ajuda de todos, né? A maçonaria ajudou muito, né? Prefeitura, vocês, população. Eu não quero ficar falando aqui nomes para não deixar ninguém de fora, mas eu agradeço muito a todos, tá?
Aproveitando. Tesoureira. Oi? Aqui. Tesoureira, Márcia, eu convidei vocês porque a gente é cobrado.
Sim.
Quanto será que vendeu 5 mil bingos? Eu não sabia. Tá? Então, jamais é por desconfiança, não, porque a gente é cobrado.
Não,
então, nada mais
certeza.
Justo do que vocês, parece que vocês mesmos já tinham se inscrito, né? Então, nada mais justo que vocês mesmos virem e explicar para a população como que foi. Críticas sempre haverão. Ah, por que, que não fizeram lá no centro? Sim, mas vocês tinham que construir palco, palanque, então não ia ter esse lucro que teve aqui.
A despesa ia ser muito grande.
Tá? Então, foi o primeiro, teve problemas? Teve, mas a gente aprende com os erros melhor do que com os acertos.
Com certeza, da próxima a gente vai melhorar, com certeza. Eu queria aproveitar essa oportunidade de estar aqui, eu trouxe aqui um resumo das entradas e das saídas do hospital mensal, só para vocês terem uma noção, porque, como eu falei aqui, né, quando eu falo, 48 mil é dois médicos um mês só. É muito dinheiro, né? Então, aqui eu trouxe um resuminho só para vocês terem a noção, eu não sei se vocês têm ou não, e a população saber que o hospital gasta muito dinheiro, atende, mas é uma coisa que tem muita despesa. Tem muita entrada também, mas tem muita despesa. Então, só para vocês terem uma noção. Posso falar aqui agora? Então, está ótimo. Olha só, as maiores entradas do hospital vêm da Prefeitura Municipal de Santa Maria. Agradeço muito ao nosso prefeito. O valor de R$ 455 mil por mês. Tá? E o SUS, que é mais R$ 241 mil por mês. Esse é o valor maior que entra. Depois, a gente tem só entradas com planos de saúde e particulares. Planos de saúde, para vocês terem uma noção, é de 4 a 10 mil mensal. É muito pouca coisa. E procedimentos particulares, mais ou menos de 12 a 20 mil mensal. Então, o bruto é mesmo prefeitura e SUS. E fora também, graças a Deus, o hospital tem recebido emendas federais e estaduais. E isso tem ajudado muito a gente conseguir controlar mais ou menos as contas. E, quando chega uma época que, não tem, que aperta, a gente tem que fazer esses sorteios para poder finalizar. Então, olha só, o dinheiro da prefeitura só dá para pagar a folha de funcionário, o pronto-socorro e imposto. Aí acabou o dinheiro da prefeitura, que é os 455 mil. 194 mil a folha, pronto-socorro 180 mil e impostos 82 mil. Acabou o dinheiro da prefeitura. Depois vem o convênio do SUS, 241 mil, que a gente paga os médicos, que dá na faixa de 200 mil, sobra 41 mil. Mais aqueles 10 lá, 10 mais 20, mais 30, não dá para pagar o resto das contas. Não dá. Medicamentos, limpeza, material, funcionário, já falei, mas a gente tem advogados, a gente tem outros funcionários terceirizados, a gente tem contador, a gente tem, nem sei falar, é muita despesa. Então, o dinheiro não dá. A gente trabalha com déficit, olha que tem um resumo aqui que ele fez para mim. Ó. Média total de entradas, 750 mil. Média total de saídas, despesas fixas, 996 mil. Então, a gente trabalha com déficit em média de 200 a 250 mil por mês.
Tá, respondendo, secretária Márcia. Então, quer dizer que o hospital está no vermelho?
Assim, como que a gente está trabalhando? A gente está com todas as contas em dia. O que, que a gente consegue fazer? Os médicos, eu consigo pagar ele com o dinheiro do mês para frente. Então, na verdade, eu estou com o buraco dos médicos. Porque eu pago todas as contas e dou empurradinha neles e pago. Falar a verdade, que é isso.
Tampando sol com a peneira.
Estou falando uma coisa bem simples aqui, para todo mundo entender, nossa população entender. E os médicos eu pago com o dinheiro do mês da frente. Então, o dia que não tiver o dinheiro do mês da frente, aí tem que ter um sorteio ou alguma outra coisa para a gente poder, ou alguma doação da Câmara, senhor presidente. Dou uma sugestão para vocês aí, gente, para poder também a gente aqui está pedindo, apelando, não sei se pode, mas a gente precisa. Tá? O hospital precisa da ajuda de todos. Tá? Então, é isso. Só queria dar essa explicação, porque, senão, quando as pessoas ouvem esses valores altos, pensam, nossa, o hospital está nadando em dinheiro, mas não é isso, não. Tá?
Mas também permite uma parte, por gentileza?
Sim, pode falar.
Primeiro, eu gostaria de parabenizar toda a diretoria do Concórdia pela realização do evento. E eu, em poucas palavras, vou resumir. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? Então, eu estive presente no evento, diga-se de passagem, o evento foi bem feito. Aconteceu algumas coisas? Aconteceram, mas aquelas pessoas que precisavam deste recurso foram atendidas.
Sim.
Então, parabéns a você, parabéns a toda a equipe, a presidente Delaí, com toda a equipe, com todos os funcionários do Hospital Concórdia. E hoje aqui aconteceu uma coisa que eu ainda não tinha presenciado e visto. É claro que é meu primeiro mandato como vereador aqui, mas eu acompanho muito de perto a administração e o hospital também, claro, até porque eu fui funcionário no hospital e não gosto muito não quando falam mal do hospital, porque se o hospital tem problema com médico, o município também tem. Se o hospital tem problema em contratar médico, o município também tem. Nós temos PSF que não tem médico. E a Secretaria de Saúde publicando todas as semanas a procura de médicos. Então, todos nós temos as nossas dificuldades. Se o hospital tem, o município também tem. Então, é muito simples jogar a pedra no quintal do vizinho e esconder o nosso. Então, eu gostaria aqui de parabenizar. E o que vocês fizeram aqui hoje foi muito bacana, Márcia. Continue fazendo enquanto Delaí, presidente do hospital. Continue fazendo, por favor. Existem muitas pessoas em Santa Maria de Jetibá, empresários que ajudam de bom coração o Hospital Concórdia.
Sim. Uhum.
Mas que nunca foram mencionados. E tem que ser mencionado. E tem que ser. Essas pessoas que ajudam o hospital, precisam ser falado o nome dela aqui. Sabe por quê, gente? Uma vez que o colega empresário vê que o amigo ajudou, ele também pode abrir o coração para também ajudar o hospital. Não temos outro hospital aqui. Toda a população santamariense e até cidades vizinhas, quando acontece, infelizmente, uma emergência, o nosso primeiro socorro é na porta do Hospital Concórdia.
Verdade.
O nosso primeiro socorro é na porta do Hospital Concórdia. Quantas pessoas ajudam um hospital? A loja maçônica que você citou aí, quanta filantropia fazem? Uhum. E não fazem questão nenhuma de aparecer. Não fazem questão nenhuma de aparecer, apenas questão de ajudar. Então, todas aquelas pessoas, todas, desde aquela que doa um real até aquelas que têm o poder aquisitivo melhor, que abre o seu coração para ajudar o hospital, muito obrigado pela ajuda, porque todos nós, se ainda não precisamos, Deus lhe guarde, vai chegar um momento que vamos precisar do Concórdia. Eu sou suspeito para falar do Concórdia, porque quando eu preciso, eu vou no Hospital Concórdia. Então, aqui eu gostaria de deixar com muito carinho mesmo, os parabéns a todos os funcionários do Hospital Concórdia e parabéns à diretoria por chegar aqui e mencionar as empresas que ajudaram com todo carinho no evento e o Hospital Concórdia.
Obrigada. Eu esqueci, só terminando aqui, você falou bem dos empresários. Empresários ajudaram a vender cartela, postos de gasolina, lojas... As igrejas, eu esqueci de aqui agradecer também, venderam muitas cartelas. Então, assim, agradeço a todos mesmo. Muito obrigada.
Por isso que eu disse que todas aquelas pessoas que ajudaram o hospital, desde que fosse com um real, ou até aquelas que puderam ajudar um pouquinho mais, que ajudem o nosso hospital. Porque quando a gente precisa correr e bater a porta do nosso Hospital Concórdia, e é a nossa salvação. É ali que nós temos o nosso primeiro socorro. Para ser encaminhado para outros setores, tudo bem. Mas o nosso primeiro socorro vem sempre à porta do Hospital Concórdia. Muito obrigado, Márcia. Parabéns.
Eu que agradeço. Muito obrigada a todos.
Márcia, eu quero parabenizar toda a diretoria do hospital pelo trabalho que vocês vêm fazendo, que não é fácil. Quem está lá, voluntário, eu sei que é voluntário, enfrentando o nosso Hospital de Santa Maria de Jetibá. Mas com todo esse apoio que a Prefeitura dá, que os deputados federais, deputado estadual, que traz recursos para o nosso município, ainda é pouco recurso que vem para o nosso município. Mas você falou sobre o recurso da Câmara. Se vocês conversar com o prefeito... ele quiser passar o recurso, que eu não posso passar o recurso diretamente daqui para o hospital. Mas se o prefeito, a gente devolvendo, e o prefeito quiser passar o recurso para vocês, jamais a gente vai deixar de devolver o recurso da Câmara para a Prefeitura e o prefeito passa para o hospital. Então, a gente não pode passar direto. Quem dera se nós pudéssemos fazer isso. Seria ótimo. E isso é coisa maravilhosa, nós como vereadores, as vereadoras, que representa nosso município, representa nossa população de Santa Maria de Jetibá. Nós fomos eleitos pelo povo, que ia ser muito ótimo de repassar esse recurso. Eu sei que não é fácil manter aquilo ali, porque a despesa é muito alta. Então, eu quero parabenizar pelo bonito sorteio que vocês fizeram, pelo bonito benefício que vem para o hospital, que a população ajudou inédita. Eu estava lá, uma coisa incrível. E que se promove, na outra vez, um sorteio beneficente ao hospital, aqui no pátio da igreja.
No lugar maior, né? No lugar maior.
Pátio maior. Para não acontecer o que aconteceu ali. Que assim tinha pessoas revoltadas, mas graças a Deus que tudo se correu bem depois no final. Então eu quero parabenizar vocês, parabenizar todos os funcionários do hospital, toda a equipe, todos os médicos, enfermeiros que tem ali, aqueles funcionários que estão ali lutando dia a dia com aquelas pessoas. Então, muito obrigado a vocês e àqueles funcionários.
Agradeço, obrigada a todos.
Passamos a palavra para o senhor Adriano Santos, servidor público, assunto, alusão aos profissionais de saúde.
Boa noite a todos e a todas. Cumprimento através do presidente dessa Câmara, Reumar Francisco Tom, a todos os demais vereadores que aqui estão. Cumprimento através da nossa vereadora Simone Schliever, a todos que estão nos ouvindo nesse exato momento, em todas as mídias, e os aqui presentes. Cumprimento, em nome da nossa vereadora Selene Jastro, ex-colega de serviço, trabalhadora da saúde, não é? A todos os profissionais que foram aqui mencionados na versão anterior, o que vai mudar um pouco o meu discurso aqui, mas a gente vai se adaptando. Nossa vida é de adaptação, não é? E com esse cumprimento estendo a todos os profissionais de saúde do Hospital Concórdia, meus colegas, técnicos, enfermeiros, auxiliares e colegas da Prefeitura, da Secretaria de Saúde da Prefeitura. Nós falamos de saúde sempre como ausência de doença. Saúde é a ausência da doença. Mas, desde 1946, pela Organização Mundial de Saúde, a saúde é muito mais do que isso. Esse contexto de saúde envolve bem-estar físico, mental e social. Vamos lembrar muito bem dessas palavras que eu estou falando agora. O social. A pandemia veio para assolar toda a humanidade, veio dizimar algumas vidas, muitas vidas, por sinal. Talvez algum de vocês conheçam, ou um vizinho, um parente, ou qualquer pessoa que tenha sofrido com a Covid-19. E a Covid-19, ela está em constante expansão. Nós estamos agora com várias variantes, não é? E isto, nesses últimos meses, deu uma visibilidade grande aos profissionais de saúde. Isso deu uma visibilidade grande aos profissionais de saúde de Santa Maria de Jetibá e do Brasil inteiro, do mundo, aliás. Nos últimos meses, nós, profissionais de saúde, fomos chamados de heróis. Heróis. Fomos aclamados, bateram palmas, fomos homenageados em alguns momentos. Aqui vi muitas declarações através dos nobres vereadores. E muito oportuno nesse momento. E estamos gratos por nós, profissionais, sermos finalmente reconhecidos. Mas Lembram daquelas primeiras palavras? Saúde física, mental e social? Pois é. Hoje, nós agradecemos as homenagens que vierem e que estão por vir, né? Porque o momento ainda é um momento de muita inconsistência, né? Nós temos uma variante em cima da outra. Nós sabemos que o vírus não acabou. Campanhas de vacina vão continuar. As ações da saúde vão continuar, não é? Através dos profissionais de saúde, né? E aproveitando esse gancho, agradeço a todos os meus colegas de profissão aqui de Santa Maria de Jetibá, os enfermeiros, os técnicos e os auxiliares de enfermagem que se engajaram nessa campanha, que se engajaram na luta contra a Covid. E sobrevivemos. E quando eu falo de sobrevivência, eu falo de algo muito maior. Nós somos hoje, no país, 2.500.000 profissionais inscritos em todos os coréns do norte ao sul. 2.500.000 profissionais de enfermagem. Muitos perderam a vida na linha de frente contra essa doença terrível. E as variantes, não é? Nós somos, em sua grande maioria, 85% mulheres. E lá que estamos a discutir. Mulheres, Ivone. Mulheres, Selene. Mulheres que sacrificam seu tempo, sacrificam suas famílias, sacrificam o seu bem-estar para estar ali cuidando. É a arte do cuidar. E a arte do cuidar, ela está impregnada na enfermagem, porque a enfermagem é cuidado. Nenhum de nós vai passar, desde o seu nascimento até o seu último suspiro, sem um profissional de enfermagem ali ao lado, dando assistência. Não esquecendo dos homens. Nós somos 15%. Labutando, sacrificando, fazendo plantões. E 80% dessa mão de obra são de técnicos e de auxiliares de enfermagem em todo o nosso país. Em todos os outros segmentos, somos 70% de mão de obra. Nada contra ao médico, nada contra as outras categorias que são muito valiosas. Mas hoje estou aqui para falar da minha categoria enquanto servidor municipal. Não estou aqui com questões partidárias, não estou aqui com questões sindicais, mesmo sendo vice-presidente do sindicato atual. Estou aqui como servidor da saúde, aluzindo e fazendo uma pequena reflexão com vocês. E 20% de enfermeiros superiores que estão aí na luta contra o Covid. Como já falei, nós somos 2.500.000 inscritos. Mas, na realidade, nós somos 1.200.000 profissionais que estamos aqui hoje, no Estado, no país inteiro, cuidando da saúde de vocês, da nossa população, dando o melhor, fazendo a arte do cuidar com toda a dedicação possível e impossível. E a Covid e esses 18 meses de pandemia evidenciaram muito. Mas já sofremos há 20 anos. Desde que SUS é SUS, os profissionais de enfermagem estão numa luta férrea. Nós temos projetos de lei em Brasília de 1989, quase 30 anos, na casa. E, por coincidência, um senador do nosso estado, o senador Contarato, elaborou um projeto de lei, que é o PL 2564, que hoje está tramitando na Câmara dos Deputados. Passou a duras penas pelo Senado, mas foi votado com unanimidade, pela questão da importância e da valorização dessa categoria que já está defasada há mais de 20 anos, desde que SUS é SUS. O que eu venho dizer aqui para vocês é uma pequena reflexão a respeito do que é o cuidar. O cuidar é isso, é se dedicar. Adriano, eram 2,5 milhões de inscritos. Tudo bem, são 2,5 milhões de inscritos. Mas eu tenho que estender 60, 70, 80 e mais horas de trabalho para poder dar dignidade aos meus filhos, para poder dar dignidade ao meu lar, às minhas casas, para poder pagar as minhas contas, as nossas contas. Nós, profissionais de enfermagem, não temos o privilégio de dormir 12 horas com nossas famílias, quando eu tenho que ter 3 inscrições no Corém. 3 inscrições. Preciso me capacitar como técnico, como auxiliar, como enfermeiro, para poder dar dignidade. Salvo alguns profissionais que recebem acima do teto que foi estabelecido por esse projeto de lei. Então, a gente não pode se assustar com esses 2,5 milhões de inscritos. Mas nós temos que fazer uma reflexão muito severa na hora de dormir, no nosso travesseiro, das condições que estamos levando esses profissionais neste momento tão crucial que é essa pandemia e que é a defasagem do SUS nesses últimos 30 anos. Portanto, meu agradecimento aqui e minha alusão é para todos esses profissionais, os meus colegas do Hospital Concórdia, os enfermeiros, os técnicos, os auxiliares, os meus colegas de PSF, essas equipes que estão hoje se desdobrando para poder cumprir a meta vacinal, porque trabalhamos com meta, não é, Silene, vereadora Silene? Trabalhamos com metas e precisamos entregá-las, porque senão não temos recebimento do governo, do Estado, dessas questões todas relacionadas à saúde. E, aproveitando o ensejo e quebrando um pouco o protocolo para encerrar o meu assunto, porque eu já estou avançando o tempo, como vice-presidente, gostaria de convidar também aos demais. Eu não vim aqui para causar separação entre as categorias, mas aluzir a minha equipe de enfermagem, a minha profissão, que hoje é tão valorizada, mas ainda é tão defasada. Esperamos que, através desta Câmara, haja uma moção de apoio a esse projeto tão importante para a categoria de enfermagem, que haja contato com seus deputados estaduais, que haja contato com seus deputados federais, que estão hoje, amanhã e depois discutindo os impactos financeiros que vão ter a respeito de um investimento. Saúde é investimento. Qualidade de vida é o resultado desse investimento. Meu muito obrigado e boa noite a todos. Só interrompendo, fazendo uma lacuna. Como vice-presidente do nosso sindicato, eu gostaria de convidar todos os servidores para fazerem uma visita ao nosso Sindjetibá, Sindicato dos Servidores Públicos, para a gente ter uma conversa, para a gente ter trocas de ideias, para a gente formar um novo sindicato, uma nova perspectiva para todos os trabalhadores que aqui trabalham nesse município. Muito obrigado.
Voltamos ao expediente normal da sessão. Não foram incluídos nenhuma matéria para a ordem do dia. Nós temos, na explicação pessoal, 3 vereadores. Convido o primeiro vereador, Rogério Schreden.
Boa noite a todos. Cumprimento a mesa, Reumar Francisco Tom, nosso presidente, Ivone Schlive Guilherme, Luciano Alves da Silva, Em nome de Tio Manske, cumprimento os demais vereadores e vereadoras. Em nome da minha grande amiga Diomedes Bege, patriota, cumprimento todos aqui presentes. Primeiramente, muito obrigado pelas palavras do senhor em referência à minha pessoa quando estava em policial na ativa. Sempre tive o prazer em ajudar e continuo ajudando até hoje. Vamos lá. Só para esclarecer que no artigo 144 da Constituição Federal, segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, sobre a égide dos valores da cidadania, dos direitos humanos, através dos órgãos institucionais, pela União e pelo Estado. Cito aqui, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Nós, como vereadores, nessa Casa de Leis, estamos tendo a nossa responsabilidade e fazendo a nossa parte. Inclusive, hoje, tive uma agenda com o comandante-geral, senhor Coronel Caos, juntamente com o deputado Adilson Espíndola, onde tratamos de efetivo da Polícia Militar para Santa Maria Jetibá. No mês passado, tivemos uma agenda com o comandante da Polícia Civil, no qual já conseguimos 2 viaturas e 2 novos policiais civis para trabalhar na investigação desses furtos e roubos que estão acontecendo em Santa Maria Jetibá. Porque nós não tínhamos nenhuma viatura descaracterizada para a Polícia Civil fazer as suas devidas investigações. Agora já temos uma viatura descaracterizada, uma viatura operacional e 2 policiais civis, além do delegado Dr. Leandro Barbosa, que está fazendo um excelente serviço. Dentre mais outros assuntos relativos a esses furtos e roubos, não poderei aqui divulgar por questões sigilosas, mas conversei com o senhor em off ali, sem citar nome, porém já dando encaminhamento a alguns procedimentos que estão acontecendo. Na questão da atividade policial, independentemente de eu estar aposentado ou não, continuo sendo policial. Então, se qualquer pessoa estiver em flagrante delito, vai ser preso. O artigo 301 da Constituição Federal diz: qualquer um do povo poderá, e as autoridades e seus agentes deverão prender qualquer pessoa que se encontre em flagrante delito. Então, eu faço questão de andar com a minha carteira de polícia, que eu tenho muito orgulho. Validade indeterminada. E minha carteira de porte de arma. Então, são 2 coisas que eu tenho orgulho e sempre vou andar. E sempre que precisarem da minha atuação como policial, independente de ser vereador ou não, será feita. A questão que o senhor falou que ligou para o Major Cabral, ele estava incumbido em outra missão e tem missões que a gente não pode atender telefone. O senhor ligou para a Rosemary, ela também não atendeu o senhor. Rosemary está acamada, está em convalescência devido à doença. Está se tratando de vários problemas relacionados ao próprio estresse da Polícia Militar. Então, meu boa noite, só isso por enquanto.
Convido o próximo orador inscrito na explicação pessoal, o vereador Luciano Alves da Silva.
Boa noite a todos. O motivo da minha volta aqui à tribuna é só para fazer um pedido de desculpas ao nosso colega funcionário aqui da Câmara, que está fazendo a transmissão, o Josélio, que está ali, e que eu disse que era o Fernando. Perdão ao Josélio, mas hoje quem está ali com a gente é o Josélio, porque o Fernando está tirando as suas férias merecidas. Boa noite.
Convido o próximo orador inscrito na explicação pessoal, o vereador Elimar Vespa.
Boa noite, mais uma vez. Eu me equivoquei hoje falando sobre fabricação de queijo, chouriço, linguiça, que em Santa Maria não podia, aí eu falei que era, que era a vigilância que ia lá fazer essa fiscalização. Meu amigo Patrick ali me deu um alerta e disse que tudo que é de origem animal é de competência do Serviço de Inspeção Municipal e não da Vigilância Sanitária, igual eu falei. Meu muito obrigado. Boa noite.
Eu quero deixar aqui esclarecido, Elimar, porque Vossa Excelência falou que sobre a convocação. A convocação, a gente só pode convocar secretários municipais, diretores equivalentes. Caso de ao contrário, tem que ser convidado, tá? Conforme a lei orgânica, tá? Que não pode ser convocado. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, dia 21 de fevereiro de 2022, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.